Olá! Nesta nossa semana de podcasts, hoje o tema é Departamento Jurídico. Departamento Jurídico, ele é uma figura dentro das empresas que às vezes não é tida como estratégica, muitas vezes é tida como patinho feio, como eu costumo brincar. Na verdade, o departamento deve buscar ser estratégico o tempo inteiro, o departamento deve buscar ter diferenciais junto à diretoria, o departamento deve buscar fazer a diferença. E como é que ele pode fazer isso? Bom, primeiro, compreendendo que para ser departamento jurídico, ele é um elo dentro de uma grande corrente. Ele não é sozinho, como é um escritório de advocacia, autônomo. Ele depende de decisões maiores, que são as decisões negociais da empresa. Então ele está ali, para o papel que ele está ali, é desenvolver o melhor para os objetivos da empresa, dentro dos objetivos da empresa, servir as outras áreas da empresa, ou seja, o departamento jurídico é aquele que se preocupa como se fosse um cliente dele com as outras áreas da empresa e é onde ele tem muitas vezes um relacionamento externo, que são os escritórios terceirizados. Então, o departamento jurídico, ele é um ente multidisciplinar e multirelacional. Ele não é um ente simplista onde ele fica incrustado dentro de petições ou de pareceres para direção, recursos humanos, financeiro e etc. Não é isso. Ele é um ente que precisa compreender que quando ele recebe demandas internas do própria empresa, né, da própria empresa, ele recebe do financeiro, ele recebe uma pergunta que pode impactar terrivelmente. Ele recebe do próprio departamento de recursos humanos perguntas diárias, ele recebe do departamento de vendas, ele recebe de inúmeras áreas da empresa e toda vez, seja por telefone, seja por e-mail, seja o formato que a empresa se comunica com ele, a empresa está perguntando, eu posso fazer isto? O jurídico está me avalizando fazer isso? Então você, colaborador que trabalha dentro de um departamento, você assistente, você advogado, você gerente, cuide disso. Se alguém pegar o telefone dentro de uma empresa e disser, olha, eu estou querendo aqui fazer um desconto de 10% a mais da minha tabela, porque na verdade isso não impacta, isso não vai mudar o contrato. Eu posso botar isso no contrato? Esta pergunta, além de ter 35 sentidos diferentes, ela tem uma dubiedade fantástica. Ele não está perguntando simplesmente algo que vai alterar o contrato. Ele está querendo vender mais barato que a tabela. Será que isso é autorizado pelo departamento de vendas? Será que isso realmente influi no resultado da companhia? Depois, quando der problema lá na frente, o que, que eles vão dizer? Não, mas eu questionei o departamento jurídico e ele disse que tudo isso era legal. Que tudo isso podia ser feito, que não ia trazer problema nenhum. Lembrem-se que o departamento jurídico é a porta de validação para fora. Então, quando vocês derem pareceres, quando vocês derem informações que sejam, a mesma coisa, o Departamento de Recursos Humanos liga para vocês e diz, olha, nós vamos dar lá um piti lá no fulano, e nós vamos dar na frente de todo mundo. Isso tem algum problema? Aí o departamento diz, não, isso é assédio. Ah, então eu posso fazer isso só numa sala separada. É, só numa sala separada. E como é que eu posso fazer isso? Aí o cara vai lá, Departamento de Recursos Humanos, e coloca lá uma faixa, cantinho da disciplina, leva o cara para dentro de uma sala e bota ele e expõe ele ao ridículo. Tu tentou te livrar do assédio coletivo e virou um assédio moral individual. Bom, o departamento tem que estar preparado para isso. O departamento tem que investigar o que as pessoas perguntam internamente. O departamento tem que estar preparado para ouvir as pessoas e entender que por trás daquela pergunta tem um interesse. Compreender que as pessoas têm muito mais a dizer do que realmente elas dizem. E isso não vale somente para as áreas internas da empresa. Isso vale também para os terceirizados. Porque o terceirizado, na verdade, está prestando um serviço para a empresa e não somente para o departamento. Então, quando o terceirizado se empenha em fazer acordos, ele está fazendo o melhor para a empresa. Quando o terceirizado se empenha em dar uma solução para o processo e não uma solução técnica, ele está fazendo o melhor para a empresa, porque nem sempre, e na maioria das vezes, a solução técnica ela não é a mais adequada. Ela é a mais fácil, porque eu vou lá, boto um bando de advogados feito macacos peticionando, infelizmente essa é a realidade, advogados que nem sempre ganham valores bons, advogados que nem sempre são remunerados adequadamente, fazem petições feito idiotas, porque copiam e colam e não pensam. E aí o que acontece na prática? Na prática nós temos um departamento que finge uma terceirização excelente, um escritório que finge uma prestação de serviço excelente, e o resultado para a empresa é o pior. Porque daí vem só os números, né? Vem os números na hora da auditoria e ficam dizendo: ah, porque eu perdi a ação tal, porque eu fiz isso, porque o mercado é ruim, porque o judiciário não colabora, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Bom, o judiciário não colabora, vamos para acordo. O judiciário não colabora, vamos tentar políticas internas e vamos pagar antes de ir para o judiciário. Vamos economizar dinheiro, vamos parar de rasgar dinheiro em bobagem. Porque às vezes a empresa perde muito dinheiro em bobagem que ela poderia resolver internamente ou no máximo na figura do seu terceirizado e ela deveria estar aplicando e reinvestindo no próprio negócio. Ela deveria estar comprando maquinário, pagando melhor seus próprios funcionários, ela deveria estar desenvolvendo o próprio negócio e não, ela está preocupada lá com meia dúzia de processos. Então, meus amigos, vocês de departamento jurídico, abram muito o olho. Vocês têm pelo menos dois senhores. Vocês têm a público interno, que é um senhor que demanda contra vocês diretamente, e vocês têm pelo menos também um terceirizado, que a maioria das vezes demanda. E no meio de tudo isso, no meio de toda essa porrada, está um departamento, geralmente com recursos e orçamentos pequenos, geralmente defasado em termos de pessoas, porque ele precisaria de mais pessoas e acaba não conseguindo botar mais pessoas no seu pessoal, e tem um departamento que necessita de crescimento. Então, primeiro vamos tornar ele estratégico. Vamos dar o melhor para a empresa, vamos dar o melhor para o nosso cliente, que é a empresa. Vamos nos proteger, nos blindar dos interesses que possam haver nas perguntas que serão feitas para nós. E assim, nos tornando estratégicos, nós poderemos cada vez mais solicitar orçamento, solicitar diferenciais para o crescimento e manutenção dessa estratégia no próprio departamento. Bom, esta é a reflexão para hoje. Até a próxima.